amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o moçambicano Joaquim Ivandro, que está em Maputo. Olá, Joaquim, tudo bem?
Tá tudo bem, obrigado. E de fato.
Muito bem, obrigada. Olha, você tem 25 anos, né? É recém-formado em Relações Internacionais e Diplomacia. E eu quero saber aí de você, aí como nosso ouvinte aqui da Voz da América, quando é que você começou a ouvir a rádio da VOA?
Com certeza, eu comecei a ouvir a rádio muito cedo. Atualmente, quando comecei a ouvir a rádio em Climane, estava no ensino secundário e, com certeza, com uns colegas meus do ensino secundário, indicaram uma rádio e passei a ouvir os programas de rádio. E lembro-me que participei de um concurso já faz muito, muito tempo e consegui ganhar uma camiseta da VOA.
E você estava falando para mim que você, né, trabalha no Banco Comercial, a FNB, e eu queria conversar então um pouquinho aí com você sobre, né, a educação aí em Moçambique. Hoje, como é que você avalia essa educação aí na universidade pública e privada?
Educação na universidade pública e privada, eu penso que é um tema que suscita muito debate. Nesse sentido, como podemos ver, existem faculdades ou universidades públicas e privadas. Nas universidades privadas, o estudante, neste caso o formando, tende a pagar as suas propinas mensais. Já nas universidades públicas, o estudante concorre via um concurso público, é submetido a um exame e até posterior uma entrevista. E se o estudante conseguir as médias necessárias para ingressar naquela faculdade, com certeza o estudante é muito bem-vindo à faculdade e com condições. O estudante tem de fazer a faculdade durante o período do curso, se são 4 ou 5 anos, sem que chumbe ou deva nenhuma cadeira, senão terá automaticamente que perder a bolsa. Esta é uma via. Já nas universidades públicas, o cenário é diferente. A maior parte dos estudantes que estão na faculdade privada, neste caso, têm de ter condições para conseguir pagar as suas propinas mensais. E que nem sempre, atendendo e considerando que nem sempre todos têm condições para pagarem os seus cursos. Nesse sentido, o cenário é diferente. Tu és formado porque tu tens condições.
E de que maneira que isso se reflete quando essas pessoas se formam, né? Como é que isso se reflete no mercado de trabalho? Quando se tem pessoas que conseguiram se formar simplesmente porque tinham dinheiro para pagar?
No mercado de trabalho, o cenário é diferente. Porque pode-se dar o caso em que o estudante entrou para a universidade privada e conseguiu obter a formação técnica e profissional e conseguiu engrenar no mercado de trabalho muito bem. Mas também há condições ou há casos em que as universidades privadas, por serem tão comerciais, formam um estudante sem a qualidade. Talvez, isto é num ponto de vista mais muito péssimo, talvez por causa dessa ligação comercial que a faculdade tem com o estudante. Não na sua formação em si, mas o proveito em que a faculdade pode, tem que tomar em relação ao estudante. E isso muitas das vezes tem se refletido negativamente no mercado de trabalho, porque a faculdade pode formar um estudante que mal consegue escrever, mal consegue formar uma frase ou mal consegue escrever um texto sem que cometa erros ortográficos ou formações frasais muito simples, o que aprendemos no ensino primário. Isto é grave, pelo menos para mim.
E com que frequência você encontra pessoas com essa deficiência aí, que né, foram a uma universidade, uma faculdade, se formaram e têm um desempenho assim, pobre, né?
Aqui na capital de Maputo, normalmente, a frequência maior, porque por conversas nós podemos ver, ou textos mal escritos em redes sociais, por exemplo. Não digo abreviaturas ou esta nova moda da tecnologia, não digo abreviaturas, mas digo erros, erros muito simples. Isso, para mim, é uma frequência que eu tenho visto normalmente. E talvez, por eu ter uma formação primária muito puxada pelos meus pais, em que me obrigavam a fazer muitas cópias de vários ditados para que eu melhorasse a minha, aquilo que é a minha caligrafia, aquilo que é a minha dicção, aquilo que é a formação frásica, eu agradeço muito a eles, em particular por essa fase em que eu passei.
Quer dizer, o papel dos pais é fundamental, né, no início da educação de uma criança, né? Senão chega na faculdade e na universidade e não dá para fazer milagre, né?
Com certeza, com certeza. E o ensino, eu penso que isso vem da base. O ensino tem que ser muito bem seguido, não só na escola, mas também pela sua família. Sua família tem que te apoiar muito e saber quais são as suas fraquezas para poder melhorar. E, nesse sentido, eu tive uma mãe que era uma professora. Para mim, ela a cozinhar estava a fazer meditados. Então, eu sempre voltava da escola, já sabia que hoje tem isto a fazer. Ela vai para o serviço, quando volta do serviço, tem de apanhar tantas cópias feitas por mim. Isso, em parte, ajudou-me muito, 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 muito mesmo. E estou muito grato por isso.
Tá ótimo. Olha, Joaquim, infelizmente o nosso bate-papo aqui já está no fim. Eu quero saber se você quer mandar aí um abraço para os seus amigos, para a sua família.
Quero mandar um abraço para a minha família e para os meus amigos, para o meu pai, que se encontra distante de mim, para a minha mãe também, que está longe de mim, de que amo muito, aos meus irmãos, não canso de dizer, os mesmos, a minha namorada em especial, a Júlia. Eu sei que estamos a atravessar várias fases, mas com certeza vamos estar lá. Dizer que amo muito, e os meus colegas de trabalho também, um abraço. E, enfim, para vocês da Voz América, voa, que continuem a fazer esse excelente trabalho. Eu já até me tinha esquecido que existia um programa. Certas vezes ouço quando estou no carro, mas vocês têm um papel muito, muito bonito. Estou grato por isso.